mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
O que é, Azusa?
Acaba de chegar esta carta para o senhor.
Carta?
É.
Dirigida ao Departamento de Polícia Judiciária?
Não, dirigida diretamente ao senhor, né?
Ah,
é por isso que eu não abri.
Uhum.
E o mais curioso é que o nome não foi escrito à mão. As letras foram coladas no envelope. Olha aqui, está vendo?
Deixa eu ver.
Ah.
Uhum. Olha, Azusa.
Ah.
É uma carta anônima.
Anônima?
Muito interessante.
E o que dizem?
Veja, pode-se ler a um metro de distância. Vai esta noite ao Maracanãzinho. Haverá um crime no rink na luta final.
Um crime?
É.
Mais um? Eu não sei onde vamos parar,
chefe. O bilhete não tem data, mas refere-se a uma luta de boxe que será travada hoje à noite. Ô, você gosta de luta de boxe?
É, Deus me livre, mangalou 3 vezes. Detesto ver 2 marmanjos arrebentando uma cara do outro. Eu prefiro esporte mais suave, né, chefe?
É. Bem, nesse caso eu vou convidar o Jorjão para me acompanhar hoje à noite, né?
Tá falando com ele mesmo,
mas não,
chefe. É, aquele é fogo. Aquele dá a vida por uma violênciazinha. Eu nunca vi.
Pois mande o Jorjão vir falar comigo agora mesmo.
Deixa comigo.
Eu e ele iremos esta noite tentar evitar que ocorra um crime no ginásio Gilberto Cardoso.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, Crime no Ginásio. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Muito prazer, inspetor.
Prazer.
Meu nome é Álvares.
Disseram-me que o senhor é o gerente do ginásio.
Exatamente. Mas não posso imaginar o motivo pelo qual o Departamento de Polícia Judiciária se interessa pelas lutas de hoje à noite. Aconteceu alguma coisa?
Ainda não, senhor Álvares. Mas ainda pode acontecer. Recebemos um aviso de que esta noite haverá um crime no ringue durante a luta final. Ainda não sabemos nada a respeito. O aviso chegou em forma de carta anônima.
Ora, ora. Certamente mais uma brincadeira de mau gosto.
Talvez, mas também compete ao meu departamento prevenir os atentados contra a vida humana, né? Por isso eu estou aqui.
Um crime, hein? E quem será a vítima?
É uma coisa que ignoramos completamente. Tudo leva a crer que seja um dos pugilistas da luta de fundo. Eu gostaria que me falasse a respeito deles.
Pois não. Os adversários desta noite são 2 excelentes rapazes.
Uhum.
Ambos são campeões. Um de São Paulo e outro do Rio. E vão disputar o título brasileiro dos médios. O lutador paulista, Kid Marcos, já combateu mais de uma vez neste ginásio e deixou excelente impressão. Já o campeão carioca, Luiz Fernando, só há pouco se tornou profissional. Porém, o público gosta muito do seu estilo.
Eu não creio que a ameaça venha do público, Sr. Álvares. Se alguém pretende matar um dos lutadores, essa pessoa deve ser ligada às lutas de boxe.
Inspetor,
uhum.
Que eu saiba, pelo menos aqui no ginásio, nenhum dos dois tem inimigos.
A luta desta noite, por acaso, provocou um grande número de apostas?
Não, não, não. Esse tipo de apostas sobre lutas de boxe ainda não está difundido no Brasil. Eu posso garantir que não existem bookmakers interessados na vitória ou na derrota de um dos campeões.
São 2 horas da tarde. Antes de fazer um exame em todo o ginásio, e particularmente no recinto onde será realizado o espetáculo, eu quero conversar com Kid Marcos e Luiz Fernando. Quando é que eu posso encontrá-los?
Bem, Kid Marcos está no hotel, no Alto da Boa Vista. E Luiz Fernando poderá ser encontrado na sede do Copa Box Club, na Avenida Atlântica. Mas, inspetor, eu não acredito nessa carta anônima que o senhor recebeu. Ainda acho que deve ser brincadeira de mau gosto.
Nem eu, nem o Luiz Fernando temos inimigos, inspetor.
Um lutador de boxe sempre tem fama aqui de Marcos, mas também pode criar antipatias, né?
Oh, mas quem não gosta de mim como lutador não chegaria ao ponto de assassinar-me, inspetor. Se essa história acontecesse antes, eu diria que se tratava de um golpe de publicidade do meu empresário. Aníbal Tiberiçai, o homem dos grandes golpes.
Onde é que está o seu empresário?
Ainda não chegou de São Paulo, não. Só virá logo mais à noite. Deve chegar pelo avião das 6 horas. Eu vim apenas com os meus segundos, o Roque e o Felisberto. Mas claro que não é coisa do Aníbal, inspetor. Se o senhor recebeu a tal carta hoje, não daria tempo para fazer publicidade da luta. É ou não é?
A propósito, como é o seu verdadeiro nome, Kid?
João dos Santos. Mas todo mundo me conhece como Kid Marcos.
E tem certeza de que não tem inimigos?
Ninguém me quer mal, doutor. Nem mesmo Luiz Fernando, meu adversário dessa noite. Tem um punch terrível. Vai ser duro de vencer. Mas nós nos damos muito bem. Fora do ringue.
Não acredita que os auxiliares do seu adversário possam tentar assustá-lo?
Guerra de nervos? Não. Primeiro porque o segundo de Luiz Fernando é um pobre diabo incapaz de raciocinar desse jeito. Depois porque não fui eu quem recebeu a carta anônima. E por último, porque nessa carta o meu nome não é citado, né?
É, isso é verdade.
Então.
Ainda não sabemos qual será a vítima. Pelo que vejo, vai ser difícil saber. Muito obrigado, hein? Talvez Luiz Fernando me ajude um pouco mais. A vítima pode ser ele, né?
Esta é minha noiva Sheila, inspetor.
Ah, muito prazer.
Prazer. Inspetor, é verdade que Luiz está correndo perigo de vida?
Não, ainda não sabemos, né? A carta não diz o nome da pessoa. Ah,
se alguém pretendesse matar-me, não ia avisar a polícia?
É também o que eu acho, Luiz. Embora Joe McCann seja capaz de tudo, né?
Ah, esse é meu treinador, inspetor. Ah. Chama-se Max.
Ah, muito prazer.
Prazer.
Prazer. O meu pupilo hoje vai pra cabeça, sabe?
Uh-huh.
E se alguém quer nos meter medo...
Quem é Joe McKenzie?
O treinador de Kid Marcos. Eu já lutei na Academia Tibiriçá e Joe foi o meu treinador. Depois nós brigamos.
Brigaram? Por que motivo?
Por minha causa, inspetor. Joe deu em cima de mim e Luiz precisou dar-lhe uns bofetões. Ah, mas isso já passou.
E ele ainda está em São Paulo, não?
Ah, está sim. Deve chegar ao Rio logo mais com o patrão, o velho Aníbal Tiberiçá.
Joe é um rato. Eu não gosto dele. Quando eu treinava sob suas ordens, sempre desconfiei de suas atitudes. Uma vez ele me deu orientações erradas durante um combate. Quase que eu abri a guarda.
E foi então que brigaram? É isso aí?
Mais ou menos na mesma ocasião. Eu pretendia abandonar a academia do velho Tiberiçá e quando se deu um incidente com minha noiva, decidi-me de vez. Quebrei a cara de Joe e vim para o Rio.
Joe é muito audacioso, inspetor. Disse-me coisas de que não gostei. Eu e Luiz somos noivos e vamos nos casar assim que eu alcance a maioridade.
A Sheila é enteada de Antônio Cortes, o juiz da luta desta noite. Quando o pai de Sheila morreu, legando-lhe uma fortuna, o Sr. Cortes casou-se com a mãe dela e tomou conta das duas. Agora que a mãe de Sheila também morreu, é ele quem maneja o dinheiro.
Pois é. Por isso eu espero a maioridade. Meu padrasto não quer que eu me case com Luiz Fernando, mas nada poderá fazer.
Então o padrasto de sua noiva não quer o casamento?
É, tolices dele. Ele acha que eu não tenho futuro. Mas eu amo Sheila, inspetor.
Ninguém há de nos separar, querido. Ninguém.
Senhorita, quantos anos tem?
17.
17.
No ano que vem eu alcançarei a maioridade. Eu não moro com o meu padrasto, pois não nos damos bem. Trabalho para viver. Eu sou auxiliar de uma escola primária.
É, parece que é coisa melhor. Agora, pelo menos, já tenho dois suspeitos. O treinador Joe McKenzie e o padrasto de Sheila. Mas isso no caso da vítima ser Luiz Fernando. E nós ainda não sabemos quem será a vítima.
Conseguiu apurar alguma coisa?
Apenas um dos dois lutadores, Luiz Fernando, tem um inimigo declarado. Trata-se do treinador de seu adversário, que ainda não chegou de São Paulo. Que de Marcos não tem inimigos.
Bom, e o que é que o senhor vai fazer agora?
Eu e o Jorjão vamos jantar e logo em seguida visitaremos o ginásio. O espetáculo começará às 8:30, de maneira que teremos tempo para examinar o local. Vamos lá, Jorjão.
Ah, tá falando comigo mesmo, chefe. Eu já gosto de uma luta de boxe.
É, eu sabia, por isso que todo mundo fala. Grossura é com ele mesmo.
Quer saber uma coisa?
Epa, calma. Grosso. Que é nada de brigas.
Desculpe, chefe.
Olha, se não fosse a Zefa, eu seria capaz de jurar que vocês dois acabariam casando.
Ah, Deus me livre, só se fosse doida varrida pelos crepes.
Só se tivesse bebido toda a cachaça fabricada no Brasil, chefe.
Permita que lhe apresente o treinador Kidd, inspetor. Este aqui é Joe McKenzie.
Como vai, inspetor?
Tudo bem?
Kidd me contou a história da ameaça. O senhor acredita nessa carta anônima?
Há uma coisa de verdadeira nela. Por isso é melhor prevenir do que remediar, né? Eu sei que você não gosta de Luiz Fernando.
Mas quem lhe disse isso? Bom, eu não nego que não vou com a cara dele. Mas isso não quer dizer que pretenda matá-lo. Mas brigamos por causa da Sheila e nunca mais nos falamos. Positivamente, não gosto dele.
A carta que eu recebi foi entregue em mão no Departamento de Polícia Judiciária. Se você esteve em São Paulo o dia todo...
Suspeita de mim, inspetor? Posso provar que não saí de São Paulo hoje de manhã. Nunca poderia ter entregue a tal carta aqui no Rio. Além disso, o senhor ainda não sabe se a vítima do crime será mesmo Luiz Fernando. Pode ser que de Marcos, não pode?
Sim, pode, mas...
Mas eu não acredito muito nessa história, não. Os assassinos não avisam a polícia.
A menos que queiram atrair a atenção das autoridades para o lado errado das coisas. Eu pergunto a mim mesmo...
Ô, chefe, o senhor não quer dar uma revista no ginásio, não?
Eu quero, João, quero. Eu creio que é a única coisa que nos resta fazer, né?
Eu os acompanho. Venham comigo, por favor. Vou mostrar o local onde, na sua opinião, inspetor, vai ocorrer um misterioso crime de morte.
Tudo vazio, chefe.
Eu vou indicar-lhe os locais onde ficarão aqueles que funcionam durante os combates. Já conhecem o programa desta noite?
Ah, estamos por dentro. Vai ter 5 preliminares com lutadores amadores. Depois a luta final, né?
Os preliminares não me interessam. Este é o ringue?
Exatamente, senhor. Na hora do combate, todas essas luzes ali em cima estarão acesas. Aqui neste canto ficará Luiz Fernando. E ali no canto oposto, o Kid Marcos. Os segundos e os treinadores ficarão aqui atrás. E só entrarão em cena nos intervalos dos rounds, né?
Bom, e os jurados da luta?
São 3 jurados e cada um ficará num destes banquinhos, nos lados do ringue. Para poderem dar seus pontos.
Quem serão os jurados da luta de fundo?
3 membros da federação. Mas esses homens são acima de qualquer suspeita. O público ficará sentado dali em diante, a 1 metro do tablado. Aqui, junto desta campainha, ficará um cronometrista que dará os sinais para o início e para o término de cada round. A luta será de 10 rounds e 3 minutos com 1 de descanso.
Já observei tudo. Resta escolher o lugar onde deverei me sentar.
Ah, não. O seu lugar já está escolhido, inspetor. O senhor será meu convidado. O senhor e seu ajudante ficarão na primeira fila de cadeiras do ringue.
Ah, tá pra mim. Eu gosto de ver o pau comer de perto.
Ah, é, Jorjão? Vou dizer isso a Zefa na primeira oportunidade.
O que acha? O que é? O senhor é meu amigo, amigo da onça. Sem essa, né? Minha chefe, já começaram as preliminares. Eu não quero perder nada, hein?
Vamos sentar. O senhor Álvaro escolheu uma boa localização para nós. Daqui vemos tudo de perto.
Ih, aquele grandalhão vai derrubar o pequenino com um soco, chefe. Esses amadores não respeitam o peso da categoria.
Mandei que agentes vigiassem todos os lados do ringue. Só poderão se aproximar do tablado aqueles que funcionarão durante o espetáculo. Creio que evitaremos uma surpresa desagradável.
O pequenino derrubou o grandalhão e vai ganhar pro nocaute. Como é que pode,
senhor? Onde se conclui que tamanho não é documento, Jorjão.
Tudo legal, Kid?
Tudo bem, Joe.
Você tem que derrubar aquele cara, Kid. É sua grande chance.
Ah, Luiz Fernando vai dar socos no ar. Estou em boa forma, embora não tenha o punch que ele tem, eu vou ganhar pela técnica. Escuta aqui, o velho Tibiriçá não veio com você, não?
É, ele ficou no hotel, mas não deve demorar. Não vai querer perder o espetáculo. Falta apenas uma preliminar para vocês entrarem em cena, hein?
Alô, Aquile. Boa noite. Tudo certinho, pessoal?
Tudo bem. Pensei que o senhor não viesse. Vim ver liquidar o Luiz Fernando.
Eu estou chegando ao hotel nesse momento. Olha, o porteiro me entregou esta caixa de bombons. Presente de um fã anônimo para você.
Para mim?
É.
Não gosto de bombons. É mesmo que gostasse, sabe como é que era.
Claro, você não pode comer nada antes da luta. Eu também não aceito, porque eu não gosto de doces.
Bom, eu vou comer um. Eu adoro chocolate.
Pois pode comer a caixa inteirinha, Joe. Você é que é feliz. Você pode engordar à vontade, né?
Fernando, você vai entrar no fim deste combate. Como é que se sente?
Mais ou menos. Fisicamente estou em forma, mas...
Ah, não se preocupe, querido. Não vai acontecer nada. Você deve entrar no ringue disposto a liquidar o Kid Marcos. Só deve pensar nisso.
Eu sei, mas eu tenho medo, sabe? Parece realmente que há uma ameaça pairando sobre nós. Parece que...
Boa noite, Luiz Fernando. Estou fazendo a minha ronda pelos vestiários.
Ah, entre, senhor Cortes. Está tudo legal.
O senhor será o juiz da luta?
Assim decidiu a federação.
Sei.
E quero muito respeito, viu? Álvares nos falou de um crime de morte esta noite, mas é conversa fiada. Eu é que cometerei um crime se vocês não lutarem direitinho. Estou cansado de arbitrar marmeladas. Quero sangue.
O senhor terá sangue, senhor Cortes. Não acredito que Kid Marcos resista a 5 rounds. Eu vou derrubá-lo antes do 4º.
Mas é claro. Você nasceu para ser um campeão, querido.
Sheila, quer me fazer um favor?
Uhum.
Sai do vestiário.
Mas...
Este não é um local próprio para mocinhas.
Bom, eu acho que aqui o senhor não tem o direito de mandar...
Faça o que seu padrasto está mandando, querida. Ele é o juiz e pode obrigá-la a obedecer.
Está bem. Vou me sentar perto do inspetor Santos na primeira fila. E vou torcer feito uma doida. Felicidades, meu amor.
Obrigado, Sheila. Não tenha dúvidas. Eu vou ganhar a luta.
O que é aquilo, hein? Bolinhas de bacalhau?
Eu recebi de presente agora há pouco. Foi o porteiro quem trouxe. Um admirador anônimo.
Vocês não podem comer nada antes da luta. Quer ser desclassificado?
O Luiz nem provou os bolinhos. Eu comi um e não gostei. Estão muito salgados.
Pois eu adoro bolinhos de bacalhau.
Pode levar o prato, senhor Cortes. Pode comer todos os bolinhos.
Obrigado, Luiz. Será a primeira alegria que você me dá.
Aí, chefe. Vai começar a luta principal. Veja, veja. As luvas já foram colocadas no centro do ringue para escolha. E aí vem os dois adversários.
Luiz Fernando parece nervoso, hein? Está olhando para todos os lados.
O Kid Marcos parece mais dono de si. É natural que se sinta tão à vontade, chefe.
Aqui para nós, chefe. Qual dos dois o senhor acha que vai empacotar ele?
Não sei, Josão. E espero que não seja nenhum dos dois. Espero que tudo não passe de uma brincadeira de mau gosto.
Ai, o anunciador vai falar. Já foram escolhidas as luvas.
Senhoras e senhores, neste momento passamos à luta final. Combate de profissionais em 10 assaltos por 1 de descanso, em disputa do título brasileiro dos meio-médios. Este peso com 65 quilos, o campeão paulista, Kid Marcos! Segundo lugar no ranking brasileiro dos meio-médios. Passou para a categoria de profissionais há 3 anos, defendendo as cores do clube Tibiriçá, da capital paulista. Seu treinador é o veterano Joe Mackenzie. Já disputou 11 lutas como profissional, ganhou 7, empatou 3 e perdeu apenas 1. Naquele canto, com 65 quilos e 400 gramas, o campeão carioca dos meio-médios, Luiz do boxe carioca. Há um ano apenas que se tornou profissional e pertence ao Copa Box Club. Seu treinador é Max Souza, antigo campeão sul-americano dos leves. Luiz Fernando já disputou 4 lutas como profissional, vencendo todas. Hoje vai pôr em jogo a sua invencibilidade frente ao campeão paulista. Será juiz desta luta o senhor Antônio Conte.
Aí, chefe, chefe, vai começar o pega pra capar. Bom, mas até agora nada, né?
É, Jorjão, nada de suspeito. Vamos ver no decorrer dos assaltos.
Ao centro!
Agora o juiz vai dar instruções aos dois caras. O que é aquilo que o Luiz Fernando tem na boca, hein, chefe?
Um pedaço de borracha próprio para proteger os dentes. Kid Marcos usa a mesma proteção.
Ah, o Kid Marcos é um atleta perfeito, chefe. Um cara bacana.
O que que há, Jorjão? Já deu pra isso?
Olha, é, chefe. Eu sou homem, viu? Sou homem.
Como diz o Ney Mato Grosso,
né? Segundos para! Primeiro round!
Começaram a luta. Está vendo bem, Jorjão?
Muito bem, chefe. Daqui a gente não perde nenhum detalhe.
Ótimo. Vamos dividir nossas atribuições. Observe que de Marcos e que observe o Luiz Fernando. Alguma coisa está para acontecer.
Com licença, inspetor. Vamos sentar aqui ao seu lado.
Ah, senta aqui do meu. Pra ser boa assim lá longe.
Sente onde achar melhor, Sheila.
Pois não, então eu vou ficar perto do senhor.
Ah, obrigado.
O meu, né? Será que o Luiz Fernando vai ganhar a luta? Oh, meu Deus! Meu Deus! Acertou um jab de esquerda.
É, parece que seu noivo não está sendo muito feliz.
Meu Deus.
Terminou o primeiro round, foi todinho aqui de marcha. Se a coisa continuar assim, chefe, Luiz Fernando vai se estrepar dos pés à cabeça. O Kid Marcos é muito bom, viu?
Não deixe de observá-lo, Jorjão. Eu não tiro os olhos de Luiz Fernando.
Agora cada um no seu canto. Ó, os segundos estão olhando o Kid Marcos. Acabou de bochechar e gargarejar.
O mesmo fez Luiz Fernando. Tudo bem por enquanto. Mas eu não estou gostando da exibição de Luiz Fernando. Devia usar mais a direita, hein?
É, eu também acho. Será que o Max não lhe deu instruções?
Aí, vai começar o segundo round.
Segundos para! Segundo round!
Agora o Luiz Fernando está melhorando, está reagindo. Se o Kid Marcos se defender muito bem, vai entrar em fria.
Espere, há qualquer coisa naquele canto. Fique aqui e muita atenção, João. Eu vou subir no tablado.
Nossa, ninguém estava olhando para ele. Será que...
Não sei, aconteceu aquilo que se esperava.
Silêncio! Silêncio! Ninguém se aproxime do ringue. Ninguém se aproxime.
Cada um fique no seu lugar. A luta está suspensa.
O que aconteceu, senhor Álvares? O senhor estava mais próximo, pode dizer?
Eu não entendo nada, inspetor. Ele estava naquele canto neutro e de repente caiu no chão. Eu não compreendo.
Está morto?
Ah, que parece. Nós esperávamos que acontecesse alguma coisa a um dos lutadores e, afinal de contas, o juiz da luta que foi assassinado. Mataram o senhor Antônio Cortes.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime no Ginásio.
Menor dúvida de que foi assassinato.
Coitado. Embora nos tratássemos como cão e gato, eu não posso deixar de lamentar sua sorte.
O acontecimento não emocionou muito, Sheila. Ele era seu padrasto, né?
Casou com minha mãe apenas por causa do dinheiro dele. E depois que mamãe morreu, queria fazer da minha vida um inferno. Por isso eu arranjei um emprego e saí de casa. Só assim eu fiquei livre.
Por favor, querida, esse não é o momento próprio para você falar assim.
Eu odiava o meu padrasto e eu não posso fingir um grande desgosto antes dele do que você.
Chefe, o que eu faço, hein? O chefe do policiamento quer abrir os portões de saída, né?
Pois pode abrir, Jorjão. Nenhum espectador se aproximou do rinque. Não foi ninguém do público que matou o juiz.
Eu vou dizer ao pessoal que pode abrir os portões.
Perfeito.
Eu espero que o público não exija a devolução das entradas. Eu teria um tremendo prejuízo.
Estou disposto a lutar novamente com o Luiz Fernando sem receber nenhuma bolsa. O combate dessa noite era meu.
Engana-se, Kid. Eu estava escondendo meu jogo.
Sou capaz de derrubá-lo por nocaute no segundo round.
Isso é o que veremos.
Vamos, rapazes, vamos. Não discutam, deixem isso para depois. Ô, inspetor, na sua opinião, quem poderia ter feito isso?
Ainda não sei, senhor Max. Para lhe dizer a verdade, não estava observando o juiz quando se deu o crime, né?
Natural, ninguém olhava para o juiz.
Onde estava o senhor quando o juiz caiu?
Logo atrás do senhor, inspetor. O senhor não me viu? Olha, eu creio que o seu ajudante reparou em mim. Eu sentei-me numa cadeira de ringue no início do combate e não me afastei dali. Poxa, o que foi que morreu o pobre corpo, hein? Eu não ouvi nenhum tiro.
Não, o corpo não tem sinais de violência. Na opinião do médico que o examinou, o senhor Antônio Corso foi envenenado.
Envenenado, inspetor?
Sim, rapaz. Vamos todos para o escritório do ginásio. Eu quero interrogá-los. O que é que você está pensando?
Pouco antes da luta final, quando eu estava no vestiário, eu recebi um presente de um fã. Um prato cheio de bolinhos de bacalhau.
Bolinhos de bacalhau?
Sim, mas eu nem provei, não. O padrasto Teixeira apareceu naquele momento e, como era muito guloso, levou todos os bolinhos.
Uhum.
Eu penso que poderia ter sido...
Sim, ele deve ter morrido envenenado com alguma coisa que comeu ou bebeu há pouco tempo. Mas onde estão esses bolinhos de bacalhau?
Não sei, ele levou o prato com ele. Creio que comeu tudo.
Já interrogou todo mundo, chefe?
Sim, mas não cheguei a nenhuma conclusão.
Ninguém admite o crime. Também não sei qual a espécie de veneno ingerido pela vítima. Podia ter sido arsênico, estricnina ou outro tóxico mais violento.
O médico disse que parece ter sido cianeto de potássio. A boca do defunto do falecido estava toda queimada, chefe.
Ninguém viu nada, Jorjão. Isto é que me confunde. Estava tudo muito bem quando, de repente, o juiz caiu no meio do ringue.
Pois é, eu só vi quando ele caiu de joelho como se tivesse recebido uma cacetada do alto da sinagoga. Mas não tinha ninguém por perto, né? Os lutadores estavam lutando no outro canto, de maneira que...
O criminoso foi muito inteligente, Jorjão. Agora conheço o motivo da carta anônima. O criminoso sabia que iríamos observar a luta de olho nos pugilistas, esquecendo-nos do juiz.
É mesmo.
E assim matou o homem que lhe interessava diante de muitos espectadores sem que ninguém visse.
Com licença, inspetor.
Pois não?
O gerente do ginásio disse que o senhor queria saber o destino dos bolinhos de bacalhau.
Sabe me dizer alguma coisa, senhor Tibiriçá?
Bom, o falecido comeu quase todos os bolinhos. Ele me ofereceu dois apenas. Isso pouco antes da luta, quando me encaminhava para o meu lugar na plateia.
E o senhor comeu os dois bolinhos?
Comi, sim, senhor. E não senti nada. Só achei muito salgado.
E o prato de papelão vazio?
Bom, eu creio que o corte jogou no lixo. Mas não será difícil encontrá-lo. E quanto aos bombons?
A vítima comeu bombons?
Não acredito que tivesse comido, mas o Kid Max também recebeu uma caixa de bombons de um admirador anônimo. Ambas as encomendas foram entregues na portaria.
E o lutador da sua academia chegou a comer?
Não, senhor. Nenhum dos atletas tem permissão para comer ou beber qualquer coisa antes da luta, né? Eu creio que quem comeu os bombons foi o meu técnico, Joe McKenzie. Mas ele também não sentiu nada.
Realmente, eu comi dois ou três bombons, mas não senti nada, inspetor. Aposto que não há veneno no chocolate. Aliás, o senhor pode verificar isso, pois ainda há uma dúzia de bombons na caixa.
Muito obrigado, Joe. Eu vou mandar analisar os bombons. Mas não creio que estejam envenenados. A vítima não comeu bombons. O tóxico deve ter sido administrado de outra maneira.
Eu não posso imaginar de que maneira teria envenenado o pobre homem. Será que lhe deram o veneno naquele momento? Não. Impossível. Durante a luta, ninguém se aproximou do tablado.
E no intervalo do primeiro para o segundo round?
Bem, no intervalo, o juiz se misturou com os segundos de Luiz Fernando.
Os segundos de Luiz Fernando?
Mas o que foi que ele fez no córner do adversário do seu pupilo?
Ah, não sei, não sei. Eu estava muito ocupado e não reparei, inspetor. Mas posso lhe garantir que o juiz não esteve no nosso canto nem por um minuto.
Sim, ele esteve no nosso canto para fazer uma observação qualquer ao Luiz Fernando.
Você se lembra, Luiz Fernando?
Sim, inspetor. O padrasto de Sheila chegou e pediu mais luta. Achava que eu não estava dando tudo. Mas é isso mesmo, inspetor. Num combate de 10 rounds, a gente não pode dar tudo no primeiro, não é isso?
E foi só isso que a vítima fez antes de suar o gongo para o segundo round?
Não, não. O juiz também bebeu a água de Luiz Fernando.
Como? Usou minha garrafa de água? Mas eu sempre proibi que...
Eu sei, rapaz, mas eu não esperava que ele bebesse. Eu pensei que você tivesse dado consentimento. Ninguém costuma tocar na sua água, mas o fato é que o senhor Corso bebeu um bocado da água que lhe era destinada.
Espera um pouco, Luiz. Abra a boca.
Sim, senhor.
Senhor Max, onde está a garrafa d'água?
A garrafa?
É.
Deve continuar no vestiário. Foi para lá que a levamos quando a luta foi interrompida. O senhor acha que...
Sim, senhor Max.
É?
Já sei onde está o veneno que matou o senhor Cortes.
Como?
Foi colocado na garrafa de água destinada a Luiz Fernando.
Diga-me, inspetor, é verdade, né? Foi confirmado.
O médico examinou a água da garrafa e encontrou cianeto de potássio bastante para matar um elefante.
Mas então queriam me matar?
É o que parece. O juiz foi morto por engano. O veneno era destinado a você.
Isso não é possível, inspetor.
O Luiz Fernando não ia beber água, não. Nenhum pugilista bebe água. Apenas lava a boca para refrescar e cospe fora.
Veja os lábios de Luiz Fernando como estão inflamados.
Deixa eu ver.
Não há dúvida de que ele pôs a água na boca e cuspiu fora. Por isso não chegou a sentir os efeitos do veneno. Mas se continuasse a bochechar com aquela água envenenada, antes do final da luta, sofreria as consequências.
Era a mim que queriam matar. E eu ia ser envenenado aos poucos durante o transcorrer da luta?
No calor da luta, você não sentiria a diferença do gosto da água.
Mas quem teria feito isso? Eu não tenho inimigos.
Você tem dois inimigos, sim. Joe Mackenzie, que foi agredido por você, e o próprio Sr. Cortes, que não queria que você se casasse com Sheila. Agora, resta apenas Joe. Poderia ele ter envenenado a água de sua garrafa?
Não acredito, não. Que eu saiba, apenas 5 pessoas estiveram perto da garrafa no início da luta. Eu, o próprio Luiz, o massagista, a Sheila e o Sr. Tibiriçá. Qualquer de nós poderia ter posto veneno na água. Mas é claro que nenhum de nós vai admitir tal coisa.
Chefe.
Eu acabei de ler o laudo técnico, Suzy. Tudo confirmado.
É?
A vítima morreu envenenada com cristais de cianeto de potássio, colocados na garrafa de água destinada a Luiz Fernando. Tomou o veneno no intervalo do primeiro para o segundo round e não tardou a sentir os efeitos da droga. Morreu quase que instantaneamente, né?
Bem, e os bombons, chefe?
Não tem nada. Quer que os bolinhos de bacalhau também não estivessem envenenados. Mas desconfie que ambos os presentes foram mandados aos pugilistas pelo criminoso. Para quê? Talvez para nos despistar, né?
Ô, chefe, o senhor estava examinando a carta com uma lente, é?
Sim, Jorjão. E descobri duas coisas interessantes. Descolei algumas letras maiúsculas usadas na carta. E ao ver o reverso, descobri a origem das letras.
E de onde foram tiradas, chefe?
De uma cartilha.
Hã? Cartilha? Ah, essa não.
Sim, Jorjão. A pessoa que mandou esta carta anônima usou apenas letras maiúsculas de um abecedário impresso. Pertencem a um desses cadernos usados em escolas. Para recortar as letras, foi usada uma tesourinha de unhas.
Peraí, como é que o senhor sabe, chefe?
Pelos cortes ligeiramente curvos. Mas o interessante é que há letras repetidas. A letra A, por exemplo, foi repetida mais de 6 vezes. Isso quer dizer que foram usadas pelo menos 6 cartilhas. Não acham estranho?
E muito, chefe. O camarada teve de comprar 6 cartilhas para compor a mensagem.
Não, talvez não comprasse. O papel está amarelecido pelo tempo. Suponho que tenham sido usadas cartilhas antigas, já bastante manuseadas.
Cartilhas velhas, né? É. Uma porção delas.
Exato.
Né?
Você está pensando mesmo que eu, Suzy?
Senhor?
Está pensando mesmo que eu?
Ah, justamente, chefe. Isso aí me lembra uma escola primária.
Matei a charada. A noiva de Luiz Fernando trabalha numa escola.
Isso mesmo, Josão. Suzy,
senhor,
você vai fazer uma visita à senhorita Sheila. Não devemos nos esquecer de que ela era interessada na morte do padrasto.
O senhor tem certeza de que o padrasto de Sheila morreu por engano?
Não tenho certeza de nada, Luiz Fernando. Por quê?
Porque acabei de saber que o velho Tibiriçá era desafeto do juiz. Brigaram alguns meses e o velho Tibiriçá ameaçou o outro de morte. O que é que o senhor acha disso?
Mais um ponto a esclarecer. Eu não creio que o empresário de São Paulo envenenasse a água. Esteve sempre perto de mim na plateia.
Mas antes disso, esteve do nosso canto. Não se lembra do que Max disse? Tibiriçá é uma das cinco pessoas que poderiam ter posto veneno na água. Mas o senhor tem razão. Não era o juiz da luta que deveria morrer. Era eu. Portanto, as suspeitas devem recair sobre o Joe Mackenzie.
E Joe Mackenzie, que tinha motivos para odiá-lo, não podia ter posto veneno na água.
A que conclusão o senhor chegou, inspetor?
Não houve engano.
Não?
Não. Você não era a vítima escolhida. Era o próprio juiz. Quem envenenou aquela água sabia que você não corria perigo, pois não era seu hábito beber o líquido. Ao passo que o juiz...
Mas, inspetor, como é que o criminoso sabia que o senhor Cortes iria beber a água com o veneno? Eu não permito que toquem naquela água. Só mesmo ele, na qualidade de juiz...
Justamente. Somente ele beberia a água. E o criminoso sabia disso. Quem sabe, talvez, antes da luta, o criminoso lhe tenha sugerido isso. O senhor Cortes estava com sede e procurou a água envenenada. Logo não houve engano. Morreu o homem certo na hora exata.
Mas então, ele era mesmo a vítima escolhida.
Quem teria interesse em matar o padrasto de sua noiva?
Não sei, mas se está pensando em Sheila, não, inspetor. Ela não seria capaz.
Gostou do apartamento, senhor?
Muito. Os parabéns, hein? Você tem bom gosto, Sheila.
Obrigada.
Mas espera esse quadro aqui. Ai!
O que foi?
Hoje que eu fiz as unhas. Olha que azar. Eu acho que esta unha aqui, ó.
Força. Eu lhe empresto uma lista,
não,
tá?
Não. Empreste-me uma tesourinha.
Tesourinha?
É, claro. Você tem uma tesourinha de unhas, não
tem?
Tem
sim. Eu vou buscar.
Tá. Bom, eu creio que estou atrapalhando você, né? Você não vai sair?
Prometi encontrar-me com o Luiz Fernando no Copa Box Club. Ele vai treinar.
Ah, então vamos descer juntas, tá?
Tá bom. Se você quiser, eu posso levá-la na minha moto.
Não. Muito obrigada, queridinha. Porque eu tenho pavor de andar de moto.
Mas o que é
isso? Eu fico toda arrepiada. Eu tomarei um táxi, é muito mais seguro.
Tá bom.
Mas não esqueçam, vai buscar a tesourinha, tá?
Tenho certeza de que ouviu o convite.
Obrigado, Max. Eu já imaginava a cena. E já tenho bastante provas para acusar a pessoa que envenenou a água destinada a Luiz Fernando e bebida pelo senhor Cortes.
É?
O senhor será uma testemunha valiosa. Estou só esperando o Sus chegar para comprar...
Oi, senhor. Prontinho, chefe, prontinho.
O que foi?
Eu estou vindo do apartamento de Sheila e trouxe as provas que esperava.
Provas?
Sim, aqui estão. Seis exemplares de cartilhas para infância. Ah, e uma tesourinha de unhas.
Confere, então, hein?
Batata, chefe. Foi Sheila quem fez a carta anônima usando as letras destas cartilhas.
Onde estavam as cartilhas?
Ah, o porteiro do edifício disse que encontrou no incinerador de lixo, né? Guardou pensando que ainda podia ser úteis, né? E Sheila deve ter jogado os livrinhos no incinerador ao passar pela garagem.
Muito bem, Suzy. Muito bem, gostei. E onde está a Sheila nesse momento?
Bom, ela foi lá para o Copa Box Club, né? Nome difícil. Eu sou ninguém. E o Luiz Fernando está treinando lá, chefe.
Pois vamos também para o Copa Box Club.
Viu?
Você acha difícil, né?
Eu acho.
Eu, hein? Você merece assistir à prisão da alma danada que planejou o crime.
Peraí, chefe. E o Jorjão?
O que é? Tá com saudade dele?
Ah, chefe.
Ele virá também.
Veja, Luiz Fernando. O inspetor veio fazer-lhe uma visita.
Reconhece estas cartilhas e esta tesoura de unhas?
Eu a acuso do assassinato do seu padrasto.
Como? Eu não matei o meu padrasto. Estas cartilhas velhas eram da escola onde eu trabalho, mas
o que significa isso, inspetor? Sheila não pode ser a criminosa.
Fale com ele, Luiz Fernando. Eu dei as cartilhas a você para oferecê-las a uma instituição de caridade. Você não se lembra? Você desceu com elas para a garagem...
Era só o que eu queria saber, Sheila.
Hã?
Só me faltava esse detalhe para reconstituir o crime.
Ai, não se mexa, cara. Olha aqui.
Você está preso, Luiz Fernando.
Que?
Foi você quem matou o padrasto de sua
que
mãe.
Que brincadeira é esta? O senhor não tem provas...
Tenho mais provas do que pensa. Você foi esperto, mas cometeu um pequeno engano. Depois de envenenar a água, nunca mais bochechou com ela. Por isso seus lábios estão ligeiramente queimados. Mas sua boca não sofreu nada. Isso foi a primeira coisa que me pôs de prevenção contra você. E agora posso reconstituir tudo sem o seu auxílio.
Não, Luiz Fernando não seria capaz de...
O motivo do crime é óbvio. O senhor Cortes jamais permitiria o casamento de vocês dois. E Luiz Fernando não podia perder a oportunidade de se casar com uma moça rica e bonita. Com a morte do senhor Cortes, você poderia dispor de si mesmo, senhor, antes de atingir a maioridade.
Não há provas contra mim. Suposições apenas.
Você fez a carta anônima recortando no apartamento de Sheila letras das cartilhas que ela lhe deu. E na saída, jogou os livretos no incinerador. Queria atrair a polícia fingindo que a vítima ia ser você. Não havia perigo de alguma testemunha reparar na atitude do juiz, pois todos estariam de olhos voltados para os lutadores. Você deixou na portaria dois presentes anônimos. Um para você mesmo, um prato com bolinhos de bacalhau, e um para o seu adversário, a caixa de bombons. Os bolinhos faziam parte da trama, mas os bombons eram apenas para despistar.
Como é, chefe? Os bolinhos faziam parte do plano?
Sim, Jorjão. Luiz Fernando sabia que o senhor Cortes era guloso e adorava bolinhos de bacalhau. Por isso, preparou alguns deles bem salgadinhos, né? A fim de provocar sede em sua vítima. Pouco antes do início da luta, Luiz Fernando envenenou sua própria água com cristais de cianeto de potássio e esperou a oportunidade. Desde que a água ficou envenenada, ele não mais bochechou com ela, apenas molhou os lábios. Afinal, no intervalo entre o primeiro e o segundo round, o senhor Corso o procurou e pediu para beber da sua água.
Ninguém pode provar isso.
Tem uma testemunha. Seu treinador Max estava perto e ouviu você convidar o juiz a beber daquela água. Você falou baixinho, mas o técnico ouviu.
É verdade, Luiz Fernando. Eu ouvi, você não pode negar.
Está bem, inspetor. Eu confesso, fui eu. Aquele sujeito era um patife. Sheila, minha querida, desculpe. Nós precisávamos ficar livres de seu padrasto. Mas agora você terá que esperar alguns anos para se casar comigo.
Eu? Nem uma semana. Eu não quero me casar com um assassino.
Sheila! Sheila! Tudo inútil. Trabalho perdido.
É, trabalhou mal, meu camaradinha. Trabalhou muito mal e agora...
Tá vendo, rapaz? O crime não compensa nem alguns anos depois.
O de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime no Ginásio. Na audição de hoje estiveram em cena os seguintes artistas: Isaac Bardavi, vivendo Álvares; Carlos Marques foi Luiz Fernando; Laio Júnior, Kid; Carmen Sheila, a Sheila; Geraldo Avelar, Max; Orlando Melo, Joe; Wilson Marcos, Cortes; Lourdes Santana, Suzy; José Valuzzi, Jorjão; Tibiriçá Navarro de Andrade; Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa; locutor, Aurélio de Andrade; contra-regra, de Jorge Moreira; operador, Valdomiro Santos; sonoplasta, José Marques; autor, Hélio do Soveral; ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.
Thank you.